Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Jesus está dizendo que a ausência dele vai ser suprida pelo amor entre os irmãos. Sabe quando é que você sente que Jesus está presente? Quando os irmãos estão em comunhão, se amando numa igreja. Por isso que, como já dizia o teólogo, né, é melhor, né, sobreviver numa arca fedorenta, cheia de animais, do que perecer fora no dilúvio. Às vezes a igreja se parece muito com a arca de Noé, mas é no meio desses animais que nós, também outros animais, encontramos a única oportunidade de provar a presença de Jesus quando nós nos amamos. E uma igreja, quando se ama, ela experimenta um milagre. Meus irmãos, é um milagre, porque tem gente na minha igreja que eu não queria amar, não. E eu sei que eu amo por um milagre. Eu falo, Senhor, eu jamais conviveria com essa pessoa. Mas eu convivo e amo. Eu digo, Senhor, isso é um milagre. E eu tenho certeza, meus irmãos, que tem um monte de gente ali que vai olhar para mim, não é vocês dois não, viu? E vai olhar para mim e vai dizer assim, eu não quero conviver com ele. Mas eu amo. E por que que eu amo ele? Por um milagre. Essa experiência do milagre é aquela que pessoas tão diferentes podem conviver e se amar sem uma matar a outra. Jesus está dizendo, é assim que o mundo vai ver e reconhecer a minha presença entre vocês, quando vocês se amarem. Termina aí? Não. E agora, o gran finale do capítulo 13, que sem ele a gente não entende o capítulo 14. A gente já sabe que João não negociou com ninguém, ficou com ele, ficou na miúda, guardou, segredo. E enquanto guarda segredo, imagina que está todo mundo achando que é Pedro. Simão Pedro, na mesma hora, diz o que a Jesus? Para onde o senhor vai? Por que que ele está dizendo para onde o senhor vai? Você vai saber. Jesus respondeu. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Ele não está dizendo que ele não poderá seguir. Ele está dizendo que agora, para onde ele está indo, ele não vai poder seguir. Ele vai poder seguir, mas não agora. Então Pedro disse, por que não posso segui-lo agora, Senhor? Esse Senhor é muito contraditório. A gente é muito paradoxal, meus irmãos. Uma pessoa não pode fazer uma pergunta dessa e começar chamando Deus de Senhor. Olha como a gente faz. Senhor, eu estou mandando que o Senhor abençoe minha casa. Olha que coisa esquisita. Se ele é Senhor, você não pode mandar nele. Se ele é Senhor, você não pode falar com ele assim, dessa maneira. Então, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Aí vem a maior prova de que Pedro não, ele é um completo ignorante de si mesmo. Na mesma hora ele diz, darei a minha vida pelo Senhor. Fica bonito, né? Piedoso. Vou dar minha vida pelo Senhor. Se for preciso, eu vou. E aí Jesus responde com uma das perguntas mais irônicas da relação dele com Pedro. Ele olha para Pedro e eu fico imaginando essa cena. Você, pensa na força dessa frase. Você dará vida por mim? Você conhece a história de Jesus? Imagina Jesus sabendo o que ele vai fazer. Tá olhando Pedro e dizer, eu vou dar a minha vida por você. Olha a ironia disso. Jesus está olhando para Pedro dizendo, você vai salvar a minha vida?
Você vai me salvar? Você vai dar algo para mim? Você vai me oferecer algo? Você vai me salvar? É isso mesmo, Pedro?
Em verdade, lhe digo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ponto. Era tudo que os discípulos precisavam para se aliviar, até eles se sentaram melhor à mesa. É Pedro. É ele. É o traidor.
Saiu, ninguém sabe. Jesus acabou de dizer, vai me negar 3 vezes. Pronto, eu tinha um tríplice traidor aqui. Ele está entre nós. Ninguém imagina que é Judas.
E aí chega o capítulo 14 e com ele a gente encerra. Imagina que depois de dizer isso, Pedro não fala mais nada, né? Até Pedro diz, eu achava que eu tinha traído, agora eu tenho certeza. Eu sou traidor. Até nisso Pedro erra, gente. Até em saber, em desvendar quem é o traidor, ele erra. Ele não consegue acertar nem no traidor e acaba achando que é ele.
A única vez que ele fez alguma coisa certa foi quando ele olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus tem que dizer para ele, glória ao Espírito Santo, que foi por causa dele que você chegou a essa conclusão.
Ou seja, todas as vezes que ele erra, é ele. Todas as vezes que ele acerta, é o Espírito. É a vida do crente. Tudo que você acerta é a graça de Deus. Errou, meu irmão, é sua conta, foi você que fez o ponto final. Então a cena é essa, tá pesado o clima. Já viu como o clima foi pesando? É a última noite deles, ó que noite incrível. E agora vai pesar mais. Só que agora, olha que cena maravilhosa. O Cristo angustiado. Porque tá assim, eu vou voltar pro Pai. Mas eu tenho raízes aqui. Eu amo esses caras. Entende? É o Cristo angustiado que encontra os discípulos angustiados. E agora, a angústia não é mais por causa do traidor. Todo o discurso do traidor vai por água abaixo. O que mais está perturbando eles? Jesus vai embora. Não. Não pode. Quando um monte de discípulos começou a abandonar Jesus, Jesus olhou para os 12 e disse assim, vocês não querem fazer o mesmo? Pedro foi lá e disse o quê? Veja, ele não diz para onde. Ele diz, para quem? Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Ou seja, eles sabem que não é fácil, mas eles tomam bordoada de Jesus o tempo todo. Mas ao mesmo tempo eles não conseguem mais largar Jesus. Imagina, tá lá Levi sentado na coletoria, eu acho uma das cenas mais extraordinárias. Imagina você no seu trabalho. Tá lá na sua mesa de trabalho. Chega alguém que você nunca viu na vida, olha para você e diz, segue-me, vira as costas e vai embora. Você não acharia estranho um negócio desse? Eu acho mais estranho é seguir. Eu não acho estranho Jesus chegar e chamar o discípulo para seguir. Eu acho estranho o discípulo seguir, abandonar tudo e segui-lo. Meus irmãos, só tem uma explicação para isso. Eles encontraram realmente a única coisa que realmente importa na vida. Porque você só vai sair do lugar de onde você está e entrar numa jornada para alcançar algo precioso. Se não é precioso, você vai ficar exatamente no seu quartinho quentinho, tudo bonitinho ali. Você só vai apostar as fichas em algo que você sabe que realmente importa. Então os discípulos, eles estão angustiados porque está indo embora. Aquilo que realmente importa está indo embora. E simplesmente chegou e disse, acabou, estou indo embora. Observe, não só lhe diz que o coração de vocês não fique angustiado, mas ele consola os discípulos angustiados, dizendo a eles, creiam em Deus, mas até aí nada de novo,
Porque é uma expressão comum entre os judeus. Nenhum judeu acharia estranho um outro judeu chegar para ele numa situação de angústia, de sofrimento, e ele dissesse assim: eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, confie em Deus. Não é isso que a gente sempre faz? Imagina que a gente está passando por dificuldade, ou encontra uma pessoa que está passando por dificuldade. A gente vai olhar para essa pessoa e vai dizer o quê? Confie em Deus. Quem de nós aqui vai dizer para uma pessoa que está passando uma dificuldade enorme, vai olhar para ela e vai dizer assim: confia em Deus e confia também em mim? Não, todo mundo vai dizer só confia em Deus. Porque se alguém diz confia também em mim, você já acharia estranho. Mas é isso que Jesus vai dizer agora. Jesus vai dizer para eles: não apenas creiam em Deus. Jesus vai agora olhar para eles e dizer: creiam também em mim. E a pergunta de Jesus, e a fala de Jesus, creiam também em mim, ela só pode ser interpretada à luz do que ele vai dizer logo na sequência. A primeira coisa que os discípulos são tentados a imaginar quando Jesus diz "vou embora" para eles, é: Jesus está nos abandonando. Que amor é esse que ele disse que tinha? Como é isso desse amor até o fim, para depois chegar aqui e ir embora e deixar a gente? Que amor é esse? Então imagine que os discípulos, eles estão inconformados, angustiados. Como assim? Então Jesus precisa dizer para eles: acreditem em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Se não tivesse espaço na casa do Pai para eles, se não houvesse espaço para os seus amigos conviverem com o Pai, ele já teria dito. Mas existe espaço para eles na vida de Jesus. Existe um lugar para eles na vida de Jesus. Existe um lugar para eles no mundo de Jesus. Existe um lugar para eles na realidade de Jesus. Então Jesus, o que diz a eles? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Eu estou indo, não como alguém que está fugindo de vocês, não como alguém que está abandonando por vocês. Eu estou cumprindo uma missão, e essa missão não é minha, essa missão foi do Pai. E que missão é essa? A missão de voltar ao Pai. Porque se ele não volta ao Pai, ele não consegue preparar o caminho para que aqueles que o Pai lhes deu possa cruzar e chegar ao Pai. É necessário, portanto, que Jesus cumpra a missão para que eles possam viver no mundo de Jesus, na realidade de Jesus. E para que isso aconteça, é necessário eles provarem a entrega, a maior de todas elas. É preciso entregar Jesus. É preciso deixar Jesus ir. Às vezes, a gente confunde o bom com o melhor. E é uma coisa que Pedro nunca conseguiu entender enquanto estava seguindo a Jesus. E que depois que a gente lê 1 Pedro, a gente fala: ah, agora ele entendeu. Nada como uma boa jornada em um bom deserto. Nada como uma perseguição. Nada como humilhação para nos ensinar o que a gente, enquanto é selvagem, animal selvagem, não consegue aprender. E não conseguia entender essas diferenças. Por isso, quando Jesus, depois que Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus, ó, foi o Espírito que revelou. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: mas o Filho do Homem vai ser entregue. Vão espizinhá-lo, vão matá-lo, vão humilhá-lo. Jesus está dizendo tudo isso a eles de uma maneira explícita. Então Pedro, o que diz?
não é bom que vá para Jerusalém.
Na mesma hora, quando Jesus olha o bom de Pedro, diz: sai daqui, Satanás. Porque Satanás está no bom. Ele nunca vai se apresentar para você assim. Entendeu? Porque você vai embora, você foge. Ninguém vai ficar na frente de um demônio dizendo assim, bilu, 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 né? Você foge. Ele se apresenta como anjo de luz. Ele se esconde nas coisas boas dessa vida. Como um pão. O que há de errado em comer um pãozinho depois de você passar 40 dias no deserto? Isso é bom. É nas coisas boas da vida. Naquelas coisas que são tão prazerosas que se esconde a nossa derrota. Porque as coisas boas, elas escondem um veneno. E as coisas melhores dessa vida, elas são tão feias. Elas não são tão bonitas. Mas elas escondem dentro delas um tesouro. As melhores coisas dessa vida são como uma manjedoura, um lugar onde animais comem, mas que guarda ali um menino que balbuciando governa as estrelas, as areias do mar e tudo mais. As coisas mais feias como a cruz, a horrenda, terrível, vergonhosa cruz, a maior de todas as terríveis vergonhas daquele momento, esconde a maior, mais bela, mais poderosa e gloriosa de todas as vitórias.
Olha para as coisas horrorosas da sua vida, que você olha e diz assim, não quero.
Talvez ali tenha a coisa mais gloriosa do Senhor para a tua vida.
E aquelas coisas mais gostosas, mais incríveis, elas estão escondendo exatamente todas as tentações, todas as coisas vis dessa vida. Ah, Jonas, é sempre assim? Claro que não. Mas há momentos em que nós rejeitamos o melhor, porque ele não nos parece melhor. Porque ele é um caminho árduo. É um caminho de ter que cavar, cavar, cavar até achar rocha e vai ficar feio esse lugar. A casa não começa bonita, ela começa feia. Mas é assim, nessa feiura que está escondida a rocha. O melhor está ali. Não é bom que o Senhor vá a Jerusalém. Não é bom que o Senhor vá para o Pai. É bom que o Senhor fique com a gente. Mas Jesus não está comprometido com o bom dos discípulos. Jesus está comprometido com o melhor do Pai. E o melhor do Pai é justamente aquilo que os discípulos não querem. O melhor de Deus às vezes é o que você não quer. O melhor de Deus às vezes é o que eu não quero. E é no que nós não queremos que reside o céu de Deus na nossa vida. É justamente no lugar onde nós não queremos, ali que se encontra o tesouro de Deus.
E onde você encontrar esse tesouro, ali estará o seu coração.
Quando eu for preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus está dizendo para eles, eu estou indo, mas eu estou preparando o lugar porque eu quero que vocês estejam aqui. É uma outra mesa. Vai ser uma mesa diferente dessa. Mas vai ser também uma mesa. E eu quero que vocês estejam nessa mesa. Entende o que Jesus está dizendo? Jesus está falando de uma outra realidade, de um outro lugar, para o qual ele está pavimentando o caminho, para que eles possam estar com ele. Até agora, Jesus entrou em nosso mundo. Agora Jesus quer nos tirar deste mundo e nos colocar no mundo dele. Ah, Jonas, então quer dizer que esse mundo aqui é uma droga? Quer dizer então que a gente tem que destruir esse mundo aqui? Claro que não. Essa é a grande diferença entre o evangelho dualista e o evangelho das escrituras. O evangelho dualista vai dizer para você que ir para o céu é como se você saísse de um lugar, de um planeta e fosse para outro planeta.
E a maneira de Deus nos ensinar o evangelho não é a maneira de trocar uma coisa por outra. Redenção não é nunca a troca de uma coisa por outra. Por exemplo, o modelo da redenção dos cristãos não é o modelo cíclico dos gregos. O modelo cíclico dos gregos é o eterno retorno do mesmo. Tá? E tem muito crente pagão, grego mesmo, nesse sentido. Tá? Porque ele entende que a redenção é como se fosse você entrar no túnel do tempo e voltar lá atrás. Ponto, recomeçou a vida. Ô, meu irmão, se você quiser voltar lá atrás, você não vai entender redenção ainda. Meu irmão, se você estiver achando que redenção é recuperar tudo lá atrás e voltar lá atrás, você não entendeu ainda o que é redenção. Você não vai conseguir nem entender o que Deus fez na vida de Jó. Os filhos de Jó não voltaram não, filhão. Ele enterrou os filhos dele, ponto final. Restauração, redenção, não é o eterno retorno mesmo. Não é você entrar num túnel do tempo e voltar lá atrás. O modelo de redenção é a ressurreição. É aquela coisa que a gente olha e não reconhece. A gente diz assim, eita, alguma coisa diferente aí. A gente vai caminhando com ele. Vai falando umas histórias. Você sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Não, não estou sabendo. Então, aquele que a gente acreditava que nos salvaria, que seria o grande libertador, ele morreu, foi embora, acabou tudo, acabou a nossa esperança. Mas é. Mas isso não tem a ver com uma promessa lá de Moisés. Ele começou a falar, e eles começaram a empolgar-se com aquilo, e de repente eles estão indo para uma casa. Chegou num ponto em que aquele estranho que está no caminho deles diz assim, oh, eu preciso seguir meu caminho, minha jornada. Ele diz assim, ah não, fica aqui na nossa casa só mais um dia. Só mais essa noite. Ele então resolve ficar. E de repente, quando ele está na mesa, novamente à mesa, ele só abre o pão. E na hora as escamas dos olhos se abrem, eles reconhecem. Ele estava conosco e nós não tínhamos visto. Ele chega, tem um cara lá, no final de João diz isso, chamado Tomé. Se eu não viria as chagas, eu não vou acreditar não. Jesus deixa ele uma semana de castigo e aparece. Imagina a cena. Ele aparece, não fala nada. Aí todo mundo, é ele. Tomé, imagina que é ele. Ele percebe que está indo na direção dele. Eita, agora eu vou apanhar. E na hora ele simplesmente mostra as chagas. Isso é ressurreição. A ressurreição não apagou as chagas de Jesus. A redenção não vai apagar a sua história, meu irmão. Não vai apagar a sua história, minha irmã. A ressurreição não vai remover as cicatrizes. A ressurreição não vai remover a tua história, porque é por meio dela que você é conhecido. Foi por ali que Jesus se tornou conhecido por Tomé. É como se Jesus estivesse dizendo a Tomé o seguinte, se você quer me conhecer, põe a sua mão aqui nas minhas chagas. É aqui que você vai saber quem eu sou. Mas bem-aventurado é aquele que crê e não vê. Aliás, a gente está falando dele, né? É com ele que a gente encerra. Depois Jesus dizer, e vocês conhecem o caminho? Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? É a pergunta de um lógico, né? Se eu não vir as chagas, não vou acreditar. É um cara racionalista, né? Um cara mais, digamos assim, lógico. E ele faz uma pergunta óbvia. É a mesma pessoa que está procurando algo e não sabe o que está procurando. Você vê lá procurando. Você pergunta, ei, o que você está procurando? Ah, não sei. Mas como é que essa pessoa vai saber que achou e vai dizer, achei, se você não sabe o que está procurando? Você só pode procurar alguma coisa porque você tem algum conhecimento prévio. Por isso que você só pode procurar Deus se de alguma forma você tiver alguma coisa dele aqui dentro. Por isso que Calvino vai dizer que há em todos os seres humanos uma espécie de semente do divino. Porque alguma coisa está aqui dentro dizendo pra gente que está faltando algo. Que aqui não está, isso aqui está precisando encontrar alguma coisa. E a gente não sabe muito bem, mas quando a gente encontra Jesus, é isso que estava faltando. A gente sabe, porque alguma coisa está aqui antes, alguma coisa está movendo aqui antes. Então a pergunta dele é, Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Porque se o Senhor diz, eu estou indo para lá, aí dá para a gente saber qual caminho a gente vai pegar. Mas se o Senhor disser que o Senhor não vai, para qual caminho a gente vai? A gente vai em que direção? Norte, sul, leste, oeste? Para onde a gente vai? Se o Senhor disser o lugar, eu já sei pelo menos a direção para onde eu vou. Tomé está querendo uma direção. E aí acontece aquilo que Jesus sempre faz. Ele fez uma vez com a mulher samaritana, no capítulo 4, dizendo assim, olha,
essa fonte, né? Dá uma bebida dessa água, a mulher não entendeu nada, porque está pedindo essa água, Jesus já vira o jogo, muda o sentido da palavra. Ela falou, você não tem nem uma caneca para tirar água, como é que você vai falar que você tem uma fonte inteira aí para jorrar para a vida eterna? Jesus não está mais falando daquela água, está falando de outra água. Aqui está acontecendo a mesma coisa, Jesus está falando, vocês já sabem o caminho. Aí quando Tomé diz, mas se a gente não sabe o caminho, como a gente vai chegar lá? Jesus já muda de novo. Então, num primeiro momento, Jesus está falando do caminho. Vocês sabem qual é o caminho. E qual é o caminho? A cruz. Esse é o caminho de Jesus. Qual é o caminho para levar vocês até o lugar onde o Pai está? É a cruz. É por meio dela, é por meio deste caminho que vocês chegarão ao Pai. Se não houver a cruz, se não acontecer a cruz, se esse caminho não existir, vocês não chegarão onde o Pai está. Você só vai poder chegar até o Pai por meio da cruz. Então o caminho é este. E aí Tomé diz, Senhor, mostra-nos o caminho, senão a gente não vai saber. Onde o Senhor está indo? Não vou saber qual é o caminho. Aí Jesus vai e diz para ele, eu sou o caminho. São dois caminhos, meus irmãos. Um é o caminho de Jesus. Outro é o caminho dos discípulos. O caminho de Jesus é a cruz. E você está pensando assim, como Tomé. Se o caminho é a cruz, e o caminho dele é a cruz, qual é a lógica? Qual é a minha cruz?
Se o caminho para chegar lá é o sofrimento, é a cruz,
qual é a minha cruz? Ele está querendo saber qual é a minha cruz. E aí Jesus muda todo o jogo, porque Jesus está dizendo para eles o seguinte, o que ele tentou dizer lá, ironicamente, a Pedro. A cruz é minha. Meu corpo é de vocês. A cruz me pertence. Mas o meu corpo pertence a vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Entende? Pedro está dizendo, Jesus, darei minha vida por ti. Jesus está olhando para Pedro, você vai dar a vida por mim? Ao contrário.
Jesus não está pedindo a sua cruz. Jesus não está pedindo para que você seja pendurado numa cruz. A cruz é dele. A cruz que te salva não é tua. Você não pode morrer por você mesmo. Você não pode sangrar por você mesmo. Você não pode salvar a si mesmo. A cruz é dele. Só ele pode te salvar. Mas então o que te pertence? Ele. O corpo dele é todo seu. E sem o corpo dele, nosso corpo não tem mais vida após a morte. Sem o corpo dele, não temos mediação. Você não percebeu até agora que se Jesus não encarnasse, você jamais veria a Deus? Será que você ainda não entendeu que até hoje Jesus Cristo está em carne à destra do Deus Pai? Será que até hoje você não percebeu que a encarnação não foi por um instante, mas foi para toda a eternidade e que não há um único momento da nossa vida com Deus que a gente não veja Deus senão por meio do Cristo encarnado? Você nunca parou para imaginar que o Cristo glorificado é glorificado em carne para todo sempre, com o corpo glorificado até hoje? Será que você ainda não percebeu o que isso tudo significa? Que Deus só vai ser visto por meio dele. O corpo de Jesus é a habitação de Deus. E se você vê Jesus, você vê o Pai.
É assim que funciona. Você nunca vai ver o Pai se Jesus não estiver no meio do caminho. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia da encarnação não é só que se Jesus não estiver no caminho, você não vê o Pai. É que se Jesus não estiver no caminho, o Pai não vê você. O Pai só vê você quando Jesus está no seu caminho. Porque todas as vezes que você olha para o Pai, é Jesus que está ali representando o Pai para você.
todas as vezes que o Pai olha para você, é Jesus que está ali, representando você para o Pai. Nem você, nem o Pai podem conhecer um ao outro se não for através de Jesus. Se para conhecer o Pai a gente precisa de Jesus, quem dirá para conhecer seu filho? Quem dirá para conhecer sua filha? Quem dirá para conhecer seu cônjuge? Seu chefe? Quais são as lentes? Qual o caminho que temos usado para enxergar o mundo? A Bíblia diz que ele não era bonito, que a aparência dele não era bela. Ele era um descendente de Lia. Formosura não havia nele, alguma. Mas é nele que está a beleza da nossa salvação. As coisas mais inusitadas e mais estranhas dessa vida, elas escondem a maior e a mais incrível bênção de Deus. Sua casa, estranha, esquisita, do jeito que você, né, conhece ela, ela pode esconder o maior de todos os tesouros. Pode estar preocupado com ela todos os dias, achando que ela é terrível. Ela pode ser como a cruz de Jesus. Ela pode esconder a maior de todas as tuas vitórias nessa vida.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.